Olá! Hoje a nossa conversa vai mergulhar numas fontes bem diversas, viu? A ideia é pegar os pontos-chave da situação fiscal aqui do Brasil, o resultado das estatais, umas tensões lá fora que podem afetar a gente e até uma polêmica recente no judiciário. Queremos entender melhor essas pressões, né? Internas e externas.
Exato. E o interessante é ver como essas fontes juntas mostram uma teia complexa, sabe? Desafios econômicos sérios aqui dentro, batendo de frente com um cenário internacional bem instável.
E ainda tem os debates internos sobre as instituições que colocam mais lenha nessa fogueira toda.
Certo.
Vamos começar então pela economia que, bom, os números das contas públicas acenderam um alerta, né?
Com certeza.
Mesmo com a arrecadação batendo recorde, tipo 1,89 trilhão até agosto, o governo está indo para um déficit fiscal que também pode ser recorde em 2025.
É.
Só até julho, o primário, que é antes dos juros, já estava negativo em 44,5 bilhões de reais. Aquela meta de déficit zero do arcabouço parece cada vez mais difícil, né?
Muito difícil. A dinâmica é bem preocupante, assim. A receita até aumentou, sim, com o imposto novo, volta de imposto em combustível, mas a despesa disparou num ritmo, nossa, muito maior. Gasto obrigatório, precatório, que são aquelas dívidas da justiça, né? Foram 35,6 bilhões só em julho.
Nossa.
Pesou demais. A IFI, lá do Senado, já está falando em estrangulamento fiscal. E a dívida pública, ó, só crescendo. Chegou a quase 78% do PIB em agosto.
78.
E a projeção é passar de 82% já em 2026. Para conseguir estabilizar isso, a gente precisaria de um superávit primário de mais de 2% do PIB.
2% é bastante.
É, como disse o Marcos Pestana da IFI, parece que esqueceram que o céu não é o limite para o gasto público, sabe?
E essa conta que não fecha. Imagino que bate direto nas estatais, né? Elas tiveram altos e baixos.
Uma montanha-russa mesmo.
Isso, prejuízo enorme lá em 2015. Depois vieram uns anos de lucro forte, mais de 11 bilhões de reais em 2019. Mas agora em 2025 virou de novo.
Virou feio.
Um prejuízo acumulado de 8,3 bilhões até agosto. Como que explica essa queda tão rápida? Ainda mais com a lei das estatais de 2016, que era para melhorar a gestão.
Olha, é uma ótima pergunta. A lei das estatais ajudou muito naquela fase boa, não tem dúvida. Mas essa virada agora, tão rápida, com Correios, Embrapa, Infraero, liderando as perdas, sugere que talvez as prioridades de gestão do governo atual estejam se sobrepondo à lei, sabe? Levanta dúvidas sobre a força dessa lei em diferentes governos.
Entendi.
O economista Alex Agostini até comentou que essas perdas aumentam o peso fiscal sem dar o retorno esperado em serviço para a população. É mais pressão nas contas.
E toda essa complicação interna não está isolada, claro. O mundo lá fora também está jogando pressão.
Bastante.
As notícias da briga entre Rússia e Estados Unidos, por exemplo. Sanção nova dos americanos, agora com Trump 2, contra gigantes russas de petróleo. Rosneft, Lukoil.
E o Kremlin chamou de ato de guerra.
Exato. A fala do Putin, do Medvedev, ficou bem mais pesada.
E o que assusta mesmo nisso tudo é como o risco nuclear voltou para a conversa, né? A Rússia falando em acabar com o tratado de arma, falando em guerra nuclear se atacarem território deles, especialmente com a OTAN.
Sim.
Aí teve exercício nuclear, submarino americano se mexendo, voltou aquela lógica da Guerra Fria, da destruição mútua assegurada. Assustador.
E essa tensão toda chega mais perto quando a gente vê notícias de operação secreta americana na Venezuela. Não só droga, mas de olho no petróleo, na influência de Rússia e China ali.
Ah, sim.
Que risco isso traz para o Brasil, assim, na prática?
Olha, os riscos são bem concretos. Se a coisa apertar lá na Venezuela, pode vir uma crise de refugiado aqui na nossa fronteira norte, lá em Roraima, imagina.
Complicado.
Fora o impacto quase certo no preço do combustível, que já mexe com a nossa economia toda. E claro, a pressão geopolítica. O Brasil fica ali, tendo que escolher lado ou tentando ser neutro num jogo cada vez mais difícil.
É, e para fechar esse quadro todo, ainda tem as discussões internas, né, sobre o papel das nossas instituições. Um exemplo foi a saída do ministro Barroso do STF, que deu o que falar.
Deu mesmo?
Uma das últimas casas dele foi aquela liminar individual, que depois caiu, liberando o enfermeiro para fazer aborto legal.
Exato. E a derrubada dessa liminar pelo plenário foi lida por muita gente como um recado, sabe? Contra decisões muito individuais ou tal personalismo. E também teve a crítica de ativismo judicial, porque ele tentou pautar a descriminalização do aborto até 12ª semana, bem perto de sair. Isso sempre volta, né? O debate sobre até onde o STF pode ir. Então, para a gente amarrar tudo isso, parece que o Brasil está numa sinuca de bico, né? De um lado, a economia interna fragilizada, déficit estatal no vermelho, dívida subindo.
Isso.
Do outro, uma pressão geopolítica forte de fora, Rússia, Estados Unidos, a vizinha Venezuela instável.
Exato. E aqui dentro, esses debates sobre as instituições, como esse do STF, é muita frente aberta. Muita frente. E aí fica a pergunta no ar, né? Uma reflexão, na verdade, sem resposta pronta. Com tanta pressão junta, econômica, geopolítica, institucional, qual é a real capacidade que o país tem de se articular, de responder a esse cenário todo tão conectado, sem piorar ainda mais a estabilidade futuro? Fica essa questão para a gente pensar.